Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
Folha Política.
Eleições 2020.
O Brasil votando de novo.
E hoje, quinta-feira, 22 de outubro de 2020, a gente encerra, né, a série de sabatinas com os candidatos à Prefeitura de Olinda. O nosso convidado de hoje, Celso Muniz Filho. Celso Muniz Filho tem 53 anos, é empresário, engenheiro e desde muito cedo é apaixonado pelo empreendedorismo. Em 1985, quando ainda era um estudante, se tornou sócio na empresa de seus pais. 10 anos antes, em 1975, sua família já investia em negócios na cidade de Olinda. Para você ter uma ideia, o maior deles foi inaugurado recentemente, em 2018, o Shopping Pátio, cuja construção, não é, lhe rendeu o título de cidadão olindense. O centro de compras mudou a cara do comércio local, gerando mais de 5 mil empregos diretos e indiretos. Na política, Celso coordenou a campanha de Armando Monteiro Neto ao governo do estado em 2018. Celso Muniz é candidato a prefeito de Olinda pelo MDB. É com ele que, a partir de agora, vamos ouvir suas propostas, seus projetos para a cidade de Olinda. Candidato Celso Muniz, muito bom dia, prazer ouvi-lo aqui na Rádio Folha FM, no Folha Política, eleições 2020.
Bom dia, Jota, bom dia, Juliano, bom dia a todos os ouvintes aí da Rádio Folha. É um prazer estar falando com vocês nesse momento, falando o que é que a gente pensa, o que é que a gente quer fazer, se Deus permitir que a gente se eleja prefeito da cidade de Olinda.
Muito bem, candidato, a gente vai até às 11h58, aí depois o senhor tem um minuto para suas considerações finais, encerrando a sua participação aqui com a gente. Como foi previamente estabelecido, vários assuntos, temas: desenvolvimento econômico e turismo, desenvolvimento social, inclusão, segurança e combate às drogas, saúde e Covid-19, educação e cultura, infraestrutura, urbanismo, mobilidade e política partidária. Bem, eu sempre faço a pergunta a todos os candidatos que aqui participam com a gente: o porquê, não é, de colocar o nome à disposição para concorrer a esse cargo tão importante, seja qual for o município? Como estamos falando de Olinda, por que o senhor colocou o seu nome à disposição? Por que o senhor quer ser prefeito de Olinda?
Bom, primeiro é importante a gente dizer que nós fazemos política em casa, no trabalho, em todo lugar, mas infelizmente a população se afastou um pouco da política partidária, digamos assim, terceirizou a política, aumentou o desinteresse. Mas eu sempre disse aos meus amigos, aos empresários, que a política se faz necessária partidária na vida de todos nós, e sempre participei, ajudando, contribuindo com amigos, né? Coordenando, ajudando, mobilizando, certo? E em março de 2019, alguns amigos do CDL de Olinda, da OAB, advogados e alguns outros amigos fizeram o convite para que a gente viesse a disputar a eleição de Olinda. E aí eu pensei, ponderei, e em novembro resolvi aceitar o desafio, dar uma contrapartida do que tanto a cidade de Olinda fez por mim, por minha família, então emprestar um pedaço do nosso tempo, já que a gente não tem a política, não é político profissional, emprestar um pouco do que a gente sabe para poder ajudar a Olinda a alavancar, a se desenvolver na área de gestão pública, na área de desenvolvimento econômico e, consequentemente, melhorar a educação, melhorar a saúde, melhorar a assistência social, certo? Atenção aos portadores de deficiência, tá? Fazer uma visão global da cidade, né? Então, basicamente é isso, é uma responsabilidade que eu sinto, que eu acho que todo cidadão tem que ter, de cuidar da sua cidade, de cuidar da vida das pessoas.
Muito bem, estamos aqui com Juliano Muta, repórter de política da Folha de Pernambuco. Juliano, bom dia.
Bom dia, Jota.
Tudo bom?
Bom dia, ouvinte.
Muito bem, vamos começar com um assunto que é muito peculiar ao candidato, que é desenvolvimento econômico e também turismo, não é? Candidato, o senhor, no seu currículo, falei sobre a importância de investimento na área econômica na cidade, o seu exemplo disso como empresário. O que o senhor tem de projeto para a cidade de Olinda nesse sentido, hein? De atrair investimentos, geração de emprego, desenvolvimento econômico como um todo?
A pergunta é do Juliano, não é isso?
Jota Batista.
Jota Batista. Ô, Jota, veja só. Eu agora cheguei em cima da hora da entrevista, que eu estava reunido com o pessoal da ABAV, da Abrazel, da BIH, as pessoas que fazem o turismo, fazem a gastronomia em Pernambuco, em Olinda, tratando desses assuntos. Primeira coisa que a gente tem que entender e tem que ver que uma cidade, ela tem que encontrar que tipo de atividade econômica é a cara dela. Que tipo de atividade econômica fará com que ela cresça e atraia empresas e atraia emprego. Se você olhar Olinda, é a menor cidade de Pernambuco. Então, não tem possibilidade alguma de você desenvolver o primeiro setor da economia, a agricultura, o segundo setor da economia, a indústria. Eu digo sempre, se pegar duas indústrias, a JIP ou a refinaria, Olinda não tinha terras para isso. E aí eu também complemento, tanto a agricultura, a pecuária, quanto a indústria, cada dia que passa, o robô, a máquina, substitui, uma máquina substitui 50, 100 homens. Quer dizer, então, o emprego, ele vai estar no terceiro setor da economia, que é a cara de Olinda, que é o turismo, que aí você envolve gastronomia, que você envolve hotelaria, que você envolve varejo, porque as pessoas quando estão viajando a turismo de negócio, a turismo de família, de passeio, você leva uma lembrança, faz uma compra, certo? Você tem sempre algo para recordar da sua viagem que foi feita. Então, Olinda tem essa cara toda. Olinda você tem igrejas e tem museus, tem ateliês, tem prédios históricos, tem história, tá certo? Conventos, você tem o segundo horto florestal mais antigo do Brasil, o Horto del Rei, você tem em Águas Compridas o maracatu de 135 anos, você tem o Mestre Nado, que é patrimônio imaterial vivo de Pernambuco, que já tem 78 instrumentos a barro, quer dizer, então você tem uma coisa viva em Olinda, além de que você, todo mundo sabe que Olinda, a cultura é efervescente, a cultura está em cada esquina, está em cada ladeira de Olinda, certo? Então, a gente tem que fazer com que a gente organize a casa, chame todos esses atores que fazem o turismo de Olinda, chame a igreja, chame os ateliês, o dono de ateliê, chame os hoteleiros, os donos de restaurantes, e a gente defina horário de abrir, horário de fechar, defina quais são os pontos, as atrações, certo? Na hora que você define isso, Jota, você vai criar um calendário. E aí você pode chamar as agências de viagens através da ABAV para dizer, vamos aqui mostrar Olinda, vamos aqui dizer o que é que a Olinda tem para poder atrair o turista. Quando você vai numa Azul da Viagem, numa CVC Viagem, numa Gol Viagem, você vende excursões de 7 e 15 dias. Então, se você tem 7 dias coisas para fazer em Olinda, 15 dias coisas para fazer em Olinda, organizado, organizando o time, mostrando o que tem, que hora abre, que hora fecha, quanto custa a entrada, quanto não custa, então você vai poder atrair o turista. Atraindo o turista, você aumenta a quantidade de hotéis, você aumenta a quantidade de restaurantes, você aumenta melhora o varejo no entorno, na Cidade Alta, em todas as áreas da cidade. Por quê? Porque o cara que trabalhar no hotel, o cara que trabalhar no restaurante, o cara que trabalhar no museu, ele é morador de Olinda. Quando ele retorna para o seu bairro, ele vai comprar na padaria, vai comprar no supermercado do seu bairro e a renda vai circular por toda a cidade. Então é você fazer com que a gente, enquanto governo, a gente vá atrás, organizar o time, vá atrás das agências de viagem, para dizer, vem cá, eu tenho um plano, eu tenho um planejamento, eu tenho um norte, vamos atrair o turista. Aí a gente atrai a empresa, atrai o emprego, vem o emprego junto, vem a renda e depois vem o imposto para a cidade. E aí o segundo setor, fora o turismo, que é o desenvolvimento econômico, que é o tecnologia, certo? Que aí a gente tem que fazer uma conversa com o Porto Digital, lá em Olinda tem um negócio chamado OCA, de economia criativa, chamar esses atores também para poder, junto com o governo, atrair as empresas, para gerar um emprego e, consequentemente, gerar renda e imposto. Então, é dessa forma que eu acredito. Então, voltando ao início da pergunta, se não tiver atração de empresas, você não vai ter geração de emprego, geração de renda e desenvolvimento, certo? Então, é dessa forma que eu penso, fazer com que o turismo de Olinda cresça. Eu tenho sempre, Jota, dado o exemplo da cidade de Gramado. Olinda tem 2 mil quartos, 2 mil leitos. Gramado tem 30 mil leitos. Gramado recebe 8 milhões de turistas por ano. Olinda não recebe, no carnaval recebe muita gente, mas de forma desordenada. Então a gente tem que ir em busca de atrair 8 milhões de turistas. E a gente tem que levar em conta que Olinda é cidade patrimônio da humanidade. Todas as cidades patrimônio da humanidade vivem do turismo, certo? Vivem de um cara ir lá visitar, ver o que ele tem de bonito, suas construções, suas histórias, suas belezas naturais, certo? Então, é dessa forma que a gente quer fazer o turismo. Quando você fala em turismo, você traz junto a cultura, porque a pessoa vem ver as agremiações carnavalescas, certo? Vem ver o boneco gigante, vem ver vassourinha, e vem ver todos os blocos carnavalescos. E a gente aí vai também criar um calendário cultural para o ano inteiro, a gente fica chamando de barracão cultural, o cara, cada dia da semana, o turista, identificar que tipo de música, que tipo de artista vai estar ali recebendo o turista. E na hora que você cria um planejamento anual, o turista que chegar aqui em Pernambuco, ele vai saber que tal dia, ele pode estar hospedado no Recife, em Jaboatão, em Paulista, em Porto de Galinha, mas ele sabia que tal dia vai ter tal tipo de atração, vai ter o frevo, vai ter o samba, vai ter o maracatu, e aí todo tipo de ritmo musical. Aí você vai ter um espaço, os artistas plásticos, certo? Para poder apresentar seus quadros, suas esculturas. A gente vai ter um espaço para o pessoal que faz música ter seu estúdio. Quer dizer, a gente quer trazer a cultura para também ajudar na atração do turista. Uhum. É isso que a gente pensa, Jota. Uhum.
Muito bem, deixa eu ir com o Juliano Muta agora, que também tem perguntas ali a fazer. Juliano.
Candidato, muito bom dia.
Bom dia, Juliano.
Você falou, muito bem falou, que o desenvolvimento econômico e turismo, especificamente em Olinda, não pode se desvincular da cultura, né? Uma cidade de patrimônio cultural, da humanidade, né? E eu queria saber do senhor em relação ao carnaval, porque recentemente o senhor falou que é favorável à realização do carnaval em 2021. Ainda mudou de ideia ou não?
Não.
Como o senhor pensa sobre isso?
O que eu disse, só para poder, só entendimento, que eu conversei com algumas pessoas que fazem música, que fazem cultura em Olinda, e eles, sabendo da questão do Covid, tá, pensam em adiar o carnaval, tá certo? E eu disse, se não tiver segurança, certo, para a população, para as pessoas que vão brincar, a gente não tem problema nenhum de sentar com todas as pessoas que fazem o turismo, que fazem a cultura em Olinda, e ver a melhor data, tá certo? Para se remarcar o carnaval. Por exemplo, se chegar a vacina em janeiro, tranquila, uma vacina que dê segurança a todo mundo, se faz o carnaval na data certa, tá? Mas se não tiver segurança, tá? Até os camarotes privados, a gente vai ter que chegar e dizer, ó, não se pode fazer, Primeiro, a segurança, tá certo? Quer dizer, tem tanto protocolo que tem que obedecer, a gente vai seguir os protocolos. A gente pode discordar de uma coisa ou de outra, mas a gente tem que seguir os protocolos de segurança, tá? Obviamente que o carnaval, a gente tem que repensar. Eu digo sempre que o carnaval é de Olinda, ele tem que se pagar, ao contrário, o carnaval tem que deixar recurso no município e não tirar recurso do município. É, o que é que acontece? Você termina o carnaval, só começa a pensar o carnaval já próximo do carnaval. E você não consegue ir em busca de grandes patrocinadores para o carnaval. As grandes empresas que patrocinam, elas encerram as datas de programação de patrocínio em setembro. Certo? Se você não tem um plano para apresentar em julho, agosto, em setembro para essas empresas, você vai ficar com o resto, o que vai sobrar. Então, a gente tem que pensar tudo para atração de turismo, para desenvolvimento da cultura, de forma planejada, para fazer com que a gente consiga crescer, consiga fazer um carnaval melhor e maior. Isso é que a gente vai fazer. A gente vai chamar todo mundo que está envolvido no carnaval, na cultura, no turismo, para juntos fazer o projeto, fazer o planejamento, certo? Para poder dar certo.
O candidato, mais um ponto sobre esse tema, desenvolvimento econômico. O senhor é empresário, né? Primeira candidatura, né? Que o senhor tenta esse ano, né? No imaginário popular, a relação de empresariado com a política ainda não está muito bem definida e as pessoas tendem a pensar em relações escusas. Como é que o senhor pretende impor transparência à sua gestão para que seus interesses empresariais, de seus colegas, amigos, não se misturem com a coisa da gestão pública?
Me desculpe, Juliano, né?
Isso.
A sua afirmativa está equivocada, tá certo? Uhum. Você veja o governador de Minas Gerais, Romeu Zuma, certo? Ele está fazendo uma gestão revolucionária, ele é empresário. Tá certo? Quer dizer, você tem bons empresários, maus empresários, bons políticos, maus políticos, tá certo? Você tem maus servidores, bons servidores, você não pode jogar todo empresário numa mesma panela.
E como tá o senhor certo? Pretende fazer diferente, então?
Veja só, é muito simples, certo? Você tem que ter uma controladoria de verdade, controladoria que vai controlar todas as despesas do município. Transparência, transparência, transparência. Tá certo? Então, e essa controladoria vai fazer mais. Ela vai controlar, vai cobrar os projetos de todas as secretarias, porque a gente sabe que você tem recursos, os recursos estão em Brasília, certo? Para apresentar projetos, para captar grana, depois a secretaria executa, tá certo? E a gente aí com essa executado o projeto, prestar conta de cada centavo, e a gente vai fazer mais. Nessa controladoria, se a gente chegar lá, ela vai me dizer, Celso, você só pode gastar 50 milhões esse ano, certo? Eu só vou gastar 50, não vou gastar 51, porque eu quero pagar religiosamente em dia, certo? Porque se quando não paga em dia, a pessoa vai cobrar os custos inerentes ao aumento de prazo de serviço, ao prazo de obras, e a gente vai ser rigoroso com receitas e despesas. E transparência, transparência, transparência. É o que a gente diz. A gente vai fazer uma gestão pública muito similar à gestão privada, centro administrativo. Aí a gente vai fazer subprefeituras, porque a subprefeitura vai ver os problemas mais próximos do morador. Eu digo sempre, um buraco não nasce grande, nasce pequeno. Quando você não cuida de um buraco, ele vira uma obra, precisa ser licitada. Então a gente vai cuidar da conservação, da manutenção, da cidade, e basicamente transparência, tá certo? E deixa eu lhe dizer uma coisa, a gente não tem, certo? A gente não tem essa questão de, no nosso recurso, o nosso recurso vai ser nosso, minha família destinou um recurso para a campanha, tá certo? Eu não tenho um recurso, tenho um recurso de amigo, um amigo aqui, outro amigo, mas não tem recurso de empresa nenhuma, certo? Por fora, vindo isso, aquilo, outro. Não tem, tá certo? Não tem nada que... Eu não vou condenar ninguém, mas você sabe que o que você falou muitas vezes foi verdade, certo? Você dava o dinheiro para ter vantagem, tá? A gente vai contratar com os menores preços, sendo o serviço bem executado. Tá? E esse negócio da controladoria está no nosso plano de governo. Tá? Redução de custos, de despesa, está no plano de governo. E aí, deixa eu lhe dizer, numa reunião com o pessoal de tecnologia, reunião por via Zoom, certo? Foi feito um desafio a mim de contratar o Porto Digital para fazer o organograma da prefeitura, tá certo? Para dizer quantos cargos cada secretaria precisa. E aí eu aceitei o desafio e votei com o desafio, que foi a Kleber Dantas, que é da Pousada do Amparo, que é do restaurante Beijo Pirá, que foi um dos caras que fundou o Porto Digital. Eu digo, agora o desafio é você me ajudar a trazer um pedaço, uma parcela do Porto Digital para Olinda. Então, para você ter uma, Juliano, ideia, a gente vai ter a quantidade de funcionários que cada secretaria necessitar. Então, nós vamos ter transparência até nisso.
Candidato Celso Muniz, ainda dentro dessa situação que foi levantada com relação ao carnaval, carnaval, segunda semana de fevereiro, né? Mesmo que a vacina chegue, enfim, população ser vacinada, a gente vai ter dificuldade com relação ao carnaval. E o artista, e o pequeno artista, o artista local, tem necessidade, depende do carnaval para sobreviver. Alguns adversários seus falaram aqui de que poderia fazer lives e, ao mesmo tempo, beneficiar esse artista, não é? No carnaval. Isso não é uma coisa de Olinda, não, porque no São João deste ano a gente acompanhou isso com relação a artistas fazendo show através de lives e recebendo, sendo remunerado. O senhor tem algum projeto nesse sentido, caso o carnaval não aconteça, ajudar esse pequeno artista que depende justamente do carnaval para sobreviver?
Qualquer decisão, iniciativa que você tome agora, certo? Você vai estar fazendo a coisa no escuro, né? E aí, sendo bastante direto, como o pessoal diz hoje, papo reto, as lives, depois de um tempo, e você sabe disso, já não começaram a ter tanto sucesso como tinha no início, tá certo? Quer dizer, então, eu estou indo para uma proposta de fazer diferente, e eu tenho dito aonde eu vou. Eu prefiro dizer uma verdade, perder um voto, do que dizer uma mentira para ganhar um voto. Tá certo? Então, eu não sei se a live vai ser o instrumento que vai fazer com que todos os artistas de Olinda consigam resolver o problema. Agora, se você olhar para trás, Jota, você veja que os artistas de Olinda, os pequenos artistas de Olinda, eles fazem o carnaval e recebe 6 meses depois, 8 meses depois, certo? Uhum. Porque você não consegue ter planejamento de como é feito o carnaval. O que a gente tem que fazer e dizer ao pessoal, a gente vai fazer diferente. Vamos chamar vocês para planejar junto com a gente. Eu estou querendo fazer o Barracão da Cultura para poder esse artista ter todos os dias na semana, durante o ano inteiro, um planejamento de que e que dia e como ele vai participar da cultura de Olinda, atraindo todas as pessoas, não só da região metropolitana, mas como os turistas que vêm de fora. Então, eu acho que você tem que pensar de uma forma mais maior como é que você planeja a coisa e não pensar uma coisa pontual, que a gente tem que pensar, porque às vezes acaba tá passando necessidade e tem que ter. Agora, o governo federal, tá certo? Liberou um recurso para ajudar ao pessoal da área cultural e esse recurso não chegou ainda. Então, se houver problema com a questão da vacina e não se poder fazer, nós vamos fazer interações com o governo federal, com o governo estadual, para a gente buscar um meio, tá certo? De ajudar todos os artistas de Olinda. Uhum. Tá? Por exemplo, a live. Se você for fazer uma live, basicamente sem envolver grandes canais de comunicação, tá certo?
Não,
as grandes lives ou foram de grandes contores ou tiveram canais de televisão, certo? A gente tem que buscar um meio termo para dizer ao canal, você na época do carnaval, você não está aqui gravando, filmando o carnaval, então vamos juntos com a gente aqui ajudar o artista que na época do carnaval está tocando aqui e você usa a imagem dele, certo? Para poder divulgar fora de Pernambuco, lá no sul do país, no sudeste do país. Então vamos ajudar, vamos pegar um pedaço do seu tempo para poder botar esses artistas locais, para poder ele ter patrocinador. Porque se não tiver patrocinador, não tem como alguém pagar a live. Eu tenho que ser bastante positivo com vocês.
Ok, vamos agora para o tema segurança e combate às drogas. Deixa eu começar com o Juliano Muta. Juliano.
Candidato, muitos prefeitos, apesar de não ser um tema da alçada do prefeito, a segurança pública, muitos prefeitos tomam para si esse tema. Queria saber do senhor o seguinte, como é que o senhor vê o papel da Guarda Municipal, né? O senhor é a favor de armar a Guarda Municipal, como é que o Celso Muniz enxerga a questão da segurança pública no município?
Vamos lá, eu sou a favor de armar a Guarda Municipal, obviamente, capacitando, treinando, tá certo? E aí, não sei se você sabe, que a capacitação e o treinamento de uma Guarda Municipal é muito mais rigorosa do que da Polícia Militar, tá certo? Porque você tem que passar por Polícia Federal, uma série de treinamentos. Eu sou, sim, a favor. No projeto que a gente tem do Centro Administrativo, a gente reunir todas as diretorias, todas as secretarias no mesmo espaço, no mesmo lugar, além de você ter ganho de integração do time, porque vai estar o time no mesmo lugar, na mesma sala, como qualquer empresa moderna de hoje em dia, você vai ter os secretários um conversando com o outro, na mesma hora, instantaneamente, você vai ter economias de combustível, energia, aluguel de carro, certo? Aluguel de prédio, água... Certo? Você imagina que você vai protocolar um documento de uma secretaria para outra, tem que sair um carro para protocolar o documento lá. Não vai precisar. Além do que, cada secretaria dessa tem 3, 4, 5 guardas municipais. Na hora que você bota tudo no mesmo lugar, você então vai ter lá 5, 10 guardas municipais e vai sobrar em torno de 60, 70 guardas municipais. Esses guardas municipais é que a gente quer pegar, treinar, capacitar e ajudar, contribuir junto à nossa Polícia Militar e à nossa Polícia Civil na segurança, tá? Mas segurança não é só isso. Segurança é inteligência, é tecnologia, certo? Então a gente tem que fazer com que a cidade de Olinda, aos poucos, certo? Vá se tendo câmara de monitoramento, não só câmara de multa de trânsito, que multa os carros, mas câmara de monitoramento para você ter uma polícia, uma guarda municipal, uma polícia militar e polícia civil mais eficiente. Onde eu vou, eu tenho dito, é impossível você ter um guarda, um policial na sua esquina, certo? Você tem que ter inteligência para a hora que tiver o problema, você chegar junto. Na hora que tiver um assalto, a câmera filmar a pessoa, filmar o carro, filmar a placa do carro, para você saber quem são as pessoas, investigar e, se for o caso, prender, se for o caso, fazer o que tem que ser feito. Tá? Então, eu acredito, sim, que a gente tem que fazer a guarda armada. Agora, falei de inteligência e tem uma coisa fundamental na segurança. Você tem que ter as ruas de Olinda iluminadas, certo? Se você tem duas ruas, uma escura e uma clara, a pessoa que quer roubar vai para a rua escura, não vai para a rua clara, tá certo? Então, você tem um conjunto de coisas. E aí, você finaliza na educação. Porque se você não prepara e não educa o jovem, tá certo? Ele vai terminar sem ter possibilidade de emprego, não vai ter capacitação para o emprego, e infelizmente ele vai, alguns, poucos, desandar para a criminalidade.
Candidato, no tocante à ampliação, não é, do efetivo, o senhor pensa fazer concurso público ou não? O número é suficiente? Que observação e que projeto o senhor tem nesse sentido, com relação à Guarda Municipal?
Ah, veja só, a gente tem que ser muito responsável com o custo, com o dinheiro do município, tá certo? A gente sabe que tem várias áreas na administração que terá que ser feito concurso público. Tá? A área de engenharia, a área de planejamento lá, os arquitetos, daqui, se eu não me engano, em 2022, praticamente todos se aposentam, tá certo? E Olinda tem um problema. Como a remuneração das pessoas concursadas é muito baixa, as pessoas passam no concurso, certo? E aí, resultado, ficam lá estudando. Quando passa em outro concurso, apesar de gostar de morar em Olinda, apesar de gostar de trabalhar em Olinda, mas obviamente ele vai onde paga mais. Então existe muita gente que entra concursado em Olinda e depois sai. Então a gente também tem esse desafio, é fazer uma gestão mais enxuta, tá certo? E que você capacite e melhore o rendimento dos funcionários concursados.
Juliano Muta.
Candidato, em relação à política de drogas, né? Como é que é a sua posição em relação aos usuários de drogas? Como é que a prefeitura tem que tratar esse usuário de droga? Enfim, quais são as suas propostas para esse setor?
Veja só, a gente... isso não é a gente quer fazer esse centro, criação de centro de acolhimento de pessoas dependentes, mas aí você tem que ter outras coisas, por exemplo... A gente quer fazer uma educação verdadeiramente integral, certo? Quando o menino entrar de manhã na escola, português, matemática, história, geografia, certo? O SPB, não sei nem se tem mais isso. Almoça na escola, inglês. Se eu estou falando que desenvolvimento econômico vem no turismo e vem de tecnologia, então o menino tem que ter intimidade, tem que saber falar uma segunda língua. Tem que ter informática, cultura e esportes. Então, se eu pego o menino e ele fica o dia todo na escola, ele não vai estar tempo de estar na rua, certo? Vendo e ouvindo e sendo cantado para ir para o mundo das drogas, certo? Então, você tem que ter o controle, aí você tem que ter um pedaço de controle das forças policiais, no controle a pessoa que vende, tem que ter a questão de quem já é dependente, para poder fazer com que ele saia, tá certo? E tem que ter ali a criança, o menino, ocupando a mente dele, tá? Eu fui presidente do América Futebol Clube, certo? E a gente lá, quando chegou, fizemos incentivo e o trabalho da gente sub-15, sub-17, sub-20. E aí a gente via que o menino passando a tarde, de manhã na escola e à tarde no futebol, no treino, muitos daqueles que já tinham iniciado na droga, eles deixaram a droga porque queriam ser atletas, olhavam um atleta de sucesso e miravam nele para ser um deles, entendeu? Então, você tem que também envolver o esporte nisso para poder você dizer aos meninos que eles têm alternativa de vida, certo? Na hora que você bota isso, ocupa a mente, consequentemente você consegue diminuir esse problema.
Muito bem, vamos agora para a educação, já que o senhor falou aí também nesse assunto, né, de atenção e puxa educação. Na sua opinião, Olinda está bem nessa área educacional, tem problemas, que problemas são esses que o senhor, se for eleito, tenta resolver aí no município, hein?
Veja só, problemas não é só Olinda, Recife, Jaboatão, Pernambuco, você veja agora mesmo. Os alunos da escola pública vão passar de ano sem necessariamente terem aprendido. E isso acontece há muitos anos, tá certo? Então a gente tem que mudar a forma da nossa educação. Aí é culpa do professor? Não, certo? A gente sabe que os professores são muito dedicados, é um conjunto de coisas que a gente tem que enfrentar, tá? A questão da educação integral é um processo. A gente tem um problema que a gente tem que enfrentar também, que são os jovens que já saíram da escola, certo? Que não se capacitaram. E aí o que eu tenho dito, o que é que eu quero fazer? Essas mesmas escolas municipais, tá certo? Que durante o dia está lá o aluno, eu quero ver se em parceria com o SESI, com o SENAC, com o Porto Digital, pega esses meninos de 18 a 30 anos, tá certo? E vai fazer curso técnico nessas unidades. Então, a escola ficaria aberta durante o dia, de manhã até a noite. E eu tenho dito também que a escola pertence à comunidade. Então, a gente tem que gerar na comunidade esse sentimento de pertencimento, que ela pertence. Por exemplo, vai ter uma festinha de um filho de um estudante, em vez de fazer em outro lugar, faz lá, certo? E aí você vai fazendo com que as famílias vão tomando conta da escola, vão conservando o patrimônio, não vão deixando pichar, não vão deixando que porventura alguém entre para roubar alguma coisa, um equipamento, e aí na hora que você também reduz o custo de manutenção, você pode capacitar mais o professor, certo? Você pode melhorar a infraestrutura da escola, botar a internet com a maior qualidade. Quer dizer, tudo que eu penso, eu tenho um norte do que eu quero fazer. Mas a educação é básica, eu tenho insistido nisso. A gente tem que investir muito, não só Olinda, o Brasil como todo. A gente, se não investir na educação básica, tá certo? A gente não vai a lugar nenhum. Não vai, a gente não vai libertar as pessoas. As pessoas só são libertas com a educação. Se elas não tiverem educação de qualidade, elas vão ficar sempre dependentes. Então, nós temos que dar educação de qualidade, certo? A gente tem que fazer com que a educação pública seja igual à educação privada, para o menino ter as mesmas condições, certo? Ter as mesmas condições.
Candidato, em relação a esse tema educação, o senhor falou aí que é necessário investimento, inclusive investimento nacional. Uma pesquisa aqui da AMUP, que é a Associação Municipalista de Pernambuco, comparando os recursos do Fundeb, que é o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, do ano passado para esse ano, constatou que Pernambuco vai perder quase 131 milhões de reais, né, nesse período. Como é que o senhor pretende superar esse desafio no município de Olinda, dessa falta de recursos? Como é que o senhor pretende captar recursos para a educação?
É Juliano ou é Jota?
Juliano.
Juliano, o empresário no Brasil, ele é talhado a trabalhar e viver em dificuldade. Todo dia o empresário tem que matar um leão, certo? Não é o leão do rubro-negro ali do esporte, não, certo? É um leão que o cara tem que fazer. Então você tem que pensar fora da caixa. Acabei de dizer que a gente quer, disse na escola, você envolve as famílias para poder ela ter o sentimento de pertencimento, a gente fazer com que não haja estrago na escola, pichação, não haja quebra de cadeiras, de assentos, não haja roubo, nada, e fazer com que... Então, a gente tem que pensar fora da caixa, não tem outra alternativa, certo? O povo já paga muito imposto, então eu acho que daqui para frente a discussão do Brasil, de Pernambuco e de Olinda e das cidades vai ser redução de tributos. Então o setor público tem que ficar eficiente, tá certo? Então ele tem que começar a se olhar para dentro para poder fazer com que ele fique eficiente. Não tem outra alternativa, tá? Então, como fazer? Você tem que poder, eu digo sempre, fazer mais com menos. Então a gente vai ter que olhar para dentro e envolver os professores, os profissionais da educação, para dizer como é que a gente faz mais com menos. Como é que a gente vai fazer uma turma melhor com menos, certo? Então, é dessa forma que a gente tem que fazer. Se você for, como você diz, ó, vai reduzir a receita, aumentar o imposto, vai gerar inadimplência. Se você aumenta o IPTU do município mais do que o morador pode pagar ou a empresa pode pagar, vai deixar de pagar IPTU, tá certo? E a receita vai diminuir. Eu estava caminhando na avenida ali de Caixa d'Água e parado por uma senhora de um comércio, ela pagava R$800 de IPTU, foi aumentado para 7 mil. Ela disse, vou deixar de pagar. Deixei de pagar, tá certo? Então, o município teve lucro ou prejuízo? Teve prejuízo. Se ele fizesse um aumento mais lógico, a pessoa pagava, certo? Então, a gente tem que começar a pensar diferente, certo? Fazer como o pessoal não gosta muito, como você falou, mas pensar como empresário, fazer como é que eu enfrento essa dificuldade? Como é que eu faço a gestão mudar? Como é que eu faço com que envolva todo mundo nisso? É dessa forma, não tem outra alternativa, certo? Agora, eu esqueci de falar, mas, por exemplo, a gente vai brigar com a União, mas brigar no sentido, para a gente plantar a escola cívico-militar, certo? Em Olinda. Quer dizer, você plantando a cívico-militar, a União vai trazer recursos para você, tá certo? Para você fazer com que a construção e depois a manutenção dessa escola. Ah, então, a gente tem que começar a ver as boas propostas e trabalhar com elas.
Vamos agora para o tema saúde e Covid-19. Candidato Celso Muniz, o senhor como empresário, né, tem um pensamento de realizar parcerias público-privadas, até modelos como são utilizados aí, como as organizações sociais, com a gestão independente. O que o senhor pensa para a saúde olindense?
Não, existem essas organizações sociais, existem também, como eu disse, organizações sociais boas e organizações sociais que não são boas. Todo mundo viu no Brasil algumas organizações sociais que botaram os pés pelas mãos e construíram hospitais com preços aí que ninguém... que não existia, certo? Quer dizer, isso é uma alternativa da gente fazer, sim, tá? O Tricentenário não deixa de ser uma organização social, tá? A gente quer apostar, quer estar junto com eles, fazendo com que eles voltem a fazer o trabalho que faziam, tá certo? Mas a gente quer mais, tá certo? Na saúde, a maternidade Brito de Albuquerque está pronta, é botar para funcionar. A gente pode trazer uma organização social para gerir? Pode. O que vai dizer isso, Jota? O custo, tá certo? A gente tem que fazer qual é o mais barato para o contribuinte, para quem paga a conta, tá certo? A gente, tudo que pensar, tem que fazer isso, porque o médico vai estar empregado de qualquer jeito, tá certo? Por exemplo, a UPA de Rio Doce está com 90% pronto, 10% para concluir a obra, certo? E bota para funcionar, certo? Então, a gente tem que analisar todos os cenários e ver o que é melhor para o olindense, para o pagador de tributo, tá? Então, não podemos ter nenhum preconceito se é entre organização social ou não é. O que a gente tem que dizer é assim, quais são as planilhas de custo, como é que estão os custos, vamos dar transparência, a controladoria vai dar transparência, certo? E a gente tem que fazer, tá? Eu não tenho dúvida. Agora, a saúde tem algumas coisas que a gente tem que implantar. Hoje se fala no mundo inteiro de telemedicina. A gente tem que botar para funcionar a telemedicina, certo? Hoje, a pessoa, uma senhora que vai pegar uma ficha médica, tem que sair de casa de 4 horas da manhã. Chega lá, só tem 20 fichas, ela é a 21ª, ela perdeu o dia, com risco de ser assaltado, com risco de pegar sereno, pegar chuva, e não tem. Hoje você vai fazer qualquer coisa no Detran, você tudo por aplicativo, por celular. Por que não criar um aplicativo, certo? Para poder fazer marcação pelo aplicativo. Bom, é simples fazer, certo? Por que não ter prontuário digital para poder a pessoa, quando retornar no médico, 6 meses, 1 ano depois, o médico que está lá, que não necessariamente será o mesmo, saber o que foi que essa pessoa, quando teve no médico, o médico investigou nela, né? Porque não poder a pessoa de Ouro Preto ser atendido no posto de saúde de Rio Doce, certo? No posto de saúde de Caixa d'Água. A gente tem que quebrar essas coisas para poder fazer com que o atendimento melhore também, tá? Porque, de repente, o posto de saúde de Ouro Preto não tem a cardiologista, o de Caixa d'Água tenha, certo? Então, a pessoa vai ser atendida na necessidade dela, certo? Então, a gente tem algumas coisas para a saúde para dar mais qualidade, mais economia e para poder a gente saber, na hora que o cara entra no aplicativo, o que é que você precisa de atendimento, ele vai dizer e você vai saber que eu preciso melhorar com a especialidade médica em tal setor, certo? E preciso mais de cardiologia do que de ginecologia, eu preciso mais de oculista. Quer dizer, então você vai ter esse aplicativo que vai gerar inteligência, tá certo, para a gente. Então, a gente vai chegar ao posto digital e dizer, já é o primeiro trabalho que eu quero que você faça para a gente, um aplicativo para isso. Quer dizer, tem gente já trabalhando com esse aplicativo, ok?
Uhum. Candidato Celso Muniz, vamos agora para o tema infraestrutura, urbanismo, mobilidade. Deixa eu começar esse bloco com o Juliano Muta. Juliano.
Candidato, em relação à mobilidade, infraestrutura, um tema recorrente em Olinda é a Avenida Presidente Kennedy, né? Que é uma obra aí há muitos anos, né? Entra gestão, sai gestão e continua gerando transtorno lá em Olinda. Em relação a essa obra, como é que o senhor pensa em resolver esse problema? E em relação à mobilidade durante o carnaval, né? Sei que esse ano talvez nem tenha, nem seja preciso, mas sempre é um tema, ano que vem, no caso, de 21 não vai ser preciso, mas sempre é um tema que causa transtorno, que é essa mobilidade de Olinda durante o carnaval.
Certo. Vamos fazer por partes, né? A questão da Kennedy, né? Efetivamente, o projeto que foi feito lá atrás, com todo respeito ao projetista, eu acho que foi equivocado, porque não tinha cicalha suficiente da avenida para se colocar as paradas no meio. E aí houveram muitas e muitas mortes decorrente da pessoa parar, o ônibus parar na parada, o cara descer e atravessar, usar atenção a essas coisas e ser atropelado. Né? Existe um trabalho sendo feito. É importante dizer que eu não faço oposição à Olinda, eu tenho pensamentos diferentes do prefeito. O prefeito chamou a mim, eu juntei o CDL, juntei os empresários do comércio da presidente Kennedy, tá certo? E disponibilizamos, inclusive, outdoors para ser pavor da nova Kennedy. Os empresários se cotizaram e fizeram os outdoors para fazer a nova Kennedy. A discussão do projeto, eu acho que é agora. A obra em si, eu disse lá na prefeitura, que eu fui duas ou três vezes lá, tive inclusive uma reunião no CDL, eu acho que a questão, fora a questão do trânsito, a maior questão da Kennedy é a questão de drenagem, certo? E eu disse com todo respeito a quem fez o projeto, eu acho que a solução que foi dada, ela não resolve o problema, tá certo? Quer dizer, meu ponto de vista enquanto engenheiro, com todo respeito, não estou aqui, pelo amor de Deus, desmerecendo ninguém, mas na minha avaliação enquanto engenheiro, eu acho que não resolve o problema de drenagem. Então, o projeto teria que ser maior. Mas com recursos que a prefeitura tinha para executar a obra, eles fizeram a solução de drenagem, digamos, uma solução momentânea, pontual, tá certo? Mas a obra é necessária para revitalizar o comércio de Olinda. Se o comércio da Kennedy está bem, o comércio de Caixa d'Água está bem, de Águas Compridas está bem, certo? De Ouro Preto está bem, o comércio de Jardim Atlântico está bem, de Rio Doce está bem, o comércio de Olinda está bem. Tá? Então nós temos que repaginar, certo? Todas as vias de comércio, porque o comércio, o varejo, é algo fundamental para a economia de Olinda. Então a gente vai dar um olhar especial para as principais avenidas, tá? Tentar resolver as questões de drenagem. Por exemplo, eu penso em fazer e vou fazer um plano diretor de drenagem para ver os pontos mais críticos, médios críticos e poucos críticos. Fazer projeto, encaminhar para a União. Fazer, eu preciso desse recurso para poder resolver os problemas de drenagem de Olinda. E deixar esse plano diretor de drenagem para as futuras gestões, para que a população entenda onde está o problema, para poder enfrentar e governo, passando governo em governo, tem uma linha de atuação, tem um plano e um planejamento de como resolve não só o problema de drenagem, mas o problema de encostas, que são, digamos, os problemas, os dois problemas, eu acho que mais críticos de Olinda.
Você falou sobre a mobilidade no carnaval, que o Juliano perguntou.
Desculpa, a mobilidade do carnaval, certo? Eu acho que o carnaval de Olinda, ele tem que ser descentralizado, certo? Quando você vai nas comunidades, nos bairros, você vê que eu acho que a população quer isso, pede isso. Na hora que você descentraliza, tá certo? Eu acho que diminui a quantidade de pessoas na cidade alta, tá? E você tem que pensar, chamar os engenheiros de tráfego, de trânsito, para ver como é que você faz isso. Eu não sou engenheiro de trânsito, não tenho nenhuma vergonha de dizer que não conheço do setor, tá? Mas, sim, a gente tem que fazer um trabalho para as pessoas chegarem e saírem mais rápido. Inclusive, chegarem e saírem nos hotéis, nos restaurantes. Por quê? Porque os hoteleiros, os donos de restaurantes na cidade alta, no período do carnaval, eles, não sei se vocês sabem, o faturamento cai muito, entendeu? Então, a gente tem que pensar uma solução. É fácil? Não. Mas ninguém tem nada fácil na vida. A gente tem que sentar, planejar com antecedência e ver como é que a gente faz chegada e saída.
Candidato Celso Muniz, vamos agora para o tema política partidária. O senhor, no início da entrevista, da sua fala, se disse que não é político profissional. Em 2018, na eleição, né, para presidente, se falou muito de outsider, com novo pensamento, antipolítica. Como o senhor se classifica? O senhor não é político. O senhor critica a política atual? Como o senhor se classifica, hein?
Não, primeira coisa, eu disse, o que eu digo que eu não sou político profissional, porque eu sou empresário.
Uhum.
Certo? Mas também disse que acredito que a política é que resolve os problemas do cidadão. E a minha crítica que eu faço aos meus amigos, certo? Aos meus parentes, muitos deles, é que eles não participam da vida política partidária. Política, Jota, você faz na empresa onde você trabalha, você faz em casa, você faz em todos os lugares. Só que a política partidária, eleição, a gente terceirizou. Não vou votar, não acredito, não confio, tá certo? Voto branco, voto nulo, tá certo? Ou não vai votar. Na hora que você bota voto branco, voto nulo ou não vota, você transferiu aí sua responsabilidade para um terceiro,
uhum,
que vai ser eleito. Ninguém chega na prefeitura, na Câmara de Vereadores, na Assembleia, no governo estadual, na Câmara Federal, no Senado e no Presidência, se não for através do voto, certo? Então, se uns deixarem de votar, não exerceram o poder legítimo que ele tem de botar e de tirar, ele não pode reclamar de nada. Então, a gente tem que chegar e dizer, vou assumir minha responsabilidade, vou ouvir todo mundo e vou dizer, confio nesse, né? Porque ele transmitiu um recado que eu acredito, certo? Se o cara não honrar com o que disse, tá certo? Ó, 4 anos depois, chute na bunda do cara e diz, rapaz, tu falaste uma coisa que não foi verdade, tu mentisse, certo? Eu, pelo amor de Deus, eu não desacredito do político, eu acho que o político tem que entrar mudando a forma de fazer política, tá certo? E quando for de cargo majoritário, fazer uma gestão diferenciada. É isso que eu tenho dito. Tem que olhar que o governo é uma empresa, assim como uma empresa privada, só que a diferença entre receita e despesa vai para investimento, vai para educação, vai para saúde, vai para obras, certo? Então ele tem que fazer uma gestão eficiente para sobrar mais dinheiro para fazer mais educação, mais saúde, mais assistência social, mais obras. É isso que eu digo. Eu acho que tem que formar um pensamento diferente. E digo sempre, quem não participa, depois vai reclamar por quê? Vai xingar o político por quê? Se ele não dá o voto, se ele não exige ali que o seu candidato faça o que disse.
E vai ser governado por um político, né? Queira ou não queira. Juliano Mutta.
Candidato, eu queria que o senhor falasse um pouco das suas preferências assim, na política nacional, né? Quem o senhor apoia nacionalmente? Qual o presidente que o senhor... Qual o projeto político nacional que o senhor está mais alinhado atualmente?
O presidente a gente só tem um. Nós não temos dois presidentes, né? O presidente é Jair Bolsonaro. O meu governador é Paulo Câmara. Se eu votei nele ou não, certo? Ele se elegeu, tá certo? Passou a eleição, a gente não pode estar revolvendo isso. Agora, você perguntar a gestão do presidente, você concorda? Concordo, certo? Ele está fazendo as coisas certas, na minha análise, tá certo? Erra, como todo mundo erra, tá certo? Agora, você tem que ter posição, você às vezes fala, um não concorda, outro concorda, tá certo? Agora, a posição de gestão, como ele está fazendo, a gestão do ministro Tarcísio, fazendo obras, desenvolvimento, certo? A questão da saúde, a discordância de uma coisa ou do outra. O ministro Pazuello chegou, fez gestão, tá certo? Entregou remédio, entregou isso, certo? A ministra da Agricultura faz uma gestão muito, muito boa, eficiente, certo? Quer dizer, a agricultura do Brasil, diga-se de passagem, os outros ministros também foram muito bons, certo? Concordo com a forma de Paulo Guedes pensar a economia, tá certo? Quer dizer, a gente tem que dizer o governo está fazendo ações certas, tá? Tem discussões que você não concorda do presidente? Tem, certo? Tem discussões que eu não concordo na minha empresa, na minha família, mas a gente chega ao consenso do que é o melhor, do que é, você não tem nunca 100%, tá certo? Então é dessa forma que eu penso, que eu acho. Passou a eleição, tá certo? Você tem que estar com o seu presidente. Você não tem dois presidentes, você só tem um presidente. Tem que estar com o seu governador, você não está com dois governadores. Você tem que estar com o seu prefeito, você não está com... Agora, o governador, o prefeito, o presidente, tem que estar aberto para ouvir crítica. Tem que estar aberto para você dizer. Mesmo a crítica mais ácida que você faça com educação sobre a gestão dele, certo? Se você está vendo que ele está no caminho errado, você tem que dizer, tá certo? Então, fazendo uma avaliação, respondendo objetivamente a você, eu acho que o governo federal está no alinhamento. Vamos fazer a análise agora dos empregos e foram salvos durante a pandemia, certo? Por exemplo, ele chegou para as empresas, fez aquela suspensão de contratos, fez ajuda para as pessoas do comércio informal, R$600, que foi fundamental para a economia continuar. Se não houvesse isso, o Brasil tinha entrado numa uma crise fantástica, tá certo? Então, tem erros e acertos, mas eu acho que hoje os acertos são maiores do que os erros.
Uhum. Eu pergunto isso porque o seu partido, o MDB, fazia parte da Frente Popular, né, desembarcou do governo, enfim, e o senhor, apesar de ser a primeira candidatura, já tem apoio aí do ex-senador Arnaldo Monteiro, né, do próprio Raul Henry, né, que se expressa aí na sua vice, enfim.
O senador Jarbas Vasconcelos.
Exatamente,
também, né?
Tem vários apoios de políticos, de várias lideranças, né, do partido, enfim. E como é que o senhor vê, porque nos próximos 2 anos o próximo prefeito de Olinda vai ter que conviver com o governo do PSB, pelo menos do ponto de vista do Estado, né? Como é que vai ser esse trânsito, né? Enfim.
Ô Juliano, veja só, eu disse que tudo que eu pensar diferente, eu vou falar de forma educada. O governador, e acabei de dizer, o governador Paulo Câmara é do PSB, mas não é meu inimigo, eu não sou inimigo dele, tá certo? O governador tem uma absoluta certeza que, Deus permitindo que eu me eleja, não vai negar a nada que eu pleito que eu faça para a cidade de Olinda, tá certo? Não vai se negar. E o MDB, ele tem pessoas que são ligadas ao governo Bolsonaro, tem pessoas que pensam diferente, tá certo? O senador Fernando Bezerra é líder do governo, tá certo? Quer dizer, então, o MDB permite essa forma de pensar diferente, né? Não tem radicalidade de um lado nem de outro, tá certo? Mas eu não vou brigar com ninguém, eu vou brigar pela cidade.
Candidato.
Tá certo? Por exemplo, o saneamento, certo? O saneamento é uma PPP que você sabe que quem é o poder concedente do saneamento da água é o município. O município de Olinda concedeu a Compesa ao Estado. A Compesa do Estado fez uma PPP, certo? Com a Odebrecht e a BRK comprou o ativo. O que é que cabe ao prefeito? Exigiu o cronograma de obras, certo? Que foi feito lá atrás, que, atual, para dizer, compra o cronograma. Se não cumprir o cronograma de obras, vai dizer, peraí, vamos destratar esse contrato. Porque a cidade não está saneada, a cidade está, você passa no Bibiribe ali, é esgoto a céu aberto. Você passa pela cidade, é esgoto a céu aberto. Então eu vou brigar com o prefeito por defender o interesse do município, do olindense? Não, estou brigando por um interesse legítimo, certo? Então a vida tem que ser feita dessa forma. Você tem que mostrar o problema, mostrar a solução.
Candidato Celso Muniz, desculpe interrompê-lo, mas a partir de agora, só lembrando, o senhor tem 1 minuto para suas considerações finais.
Bom, eu queria agradecer a você, Jota, a você, Juliano, e a todos os ouvintes que ficaram nos ouvindo, certo? E queria aqui dizer que falei um pouco do que a gente pensa, do que a gente quer fazer, se Deus permitir que a gente chegue à Prefeitura de Olinda, certo? Queria convidar todos vocês a irem lá no celsomuniz.oficial, em Facebook, Instagram, para ver nossas propostas, nosso plano de governo, certo? E dizer a vocês, se vocês que me escutaram agora acreditam e entendem que esse nosso projeto, essa nossa forma de fazer diferente, é a forma que você pensa para Olinda, que dê esse voto de confiança para a gente, no dia 15, vote 15, e que além do mais, se acreditar, peça seu amigo, peça seu vizinho, diga o que é que a gente está fazendo, o que é que a gente está pensando.
Ok, candidato, muito obrigado pela sua participação, o tempo esgotou, um abraço para o senhor e sucesso na sua empreitada.
Muito obrigado.
Está aí o Celso Muniz, candidato do MDB à Prefeitura de Olinda. E assim fechamos com as entrevistas, sabatina com os candidatos de Olinda. Amanhã já começa a Paulista, não é? O primeiro candidato por sorteio é Nena Cabral, do PSDB. Agradecendo a Juliano Muta, final do nosso
Folha Política.
Eleições 2020.
O Brasil votando de novo.